volta da infraestrutura, secretário Silvano Brito, engenheiro Libne Angelim, arquiteta Marília Scioli conosco. Você pode participar pelo telefone, pela internet, pelo zap. Vamos falar logo de emancipação, das entregas que foram feitas, dos equipamentos. Muito trabalho até a emancipação, secretário. Bom dia, prazer tê-lo conosco.
Bom dia, Nil. Bom dia, ouvintes. Michele, Tito, companheiros de trabalho, Libne, Marília. É verdade. A maratona foi pesada, né? Você sabe quando chega nessa época, junto a Expoagro, São João e as obrigações normais, aí duplica. Foi tudo normal, né? Graças a Deus, Nil, não houve nenhum contratempo. Nos preparamos para a chuva, né? Colocamos ali umas 60 caçambas de pó de pedra. Aquilo foi bom que para o ano já vai facilitar muito o nosso trabalho, né? Você faz apenas o retoque. E em função disso, do desenrolar das obrigações, todas foram contentes, não tivemos nenhum contratempo. E estamos nos preparando para retomar as atividades e fazer a programação que o prefeito prometeu, que seria após a Expoagro, do mutirão dos bairros, né? Estamos preparando material, é o corte terra de terra, nos dois extremos da cidade, na saída ali para Carnaíba, na saída ali para o São Cristóvão, porque essas atividades serão conjuntamente com as demais secretarias, né? E infraestrutura vai se preparar para olhar saneamento, para olhar terraplenagem das ruas, né, podação e iluminação pública. Estamos preparando para que, organizando as máquinas, fazendo a revisão das máquinas para começar a não ter nenhuma dificuldade.
Qual foi a obra, daqui a pouco a gente vai falar desse mutirão, explicar como é que vai ser nos bairros, qual foi a obra que deu mais trabalho para entregar no prazo, dessas que estavam programadas para serem inauguradas dia 1º, dia 30?
Olha, Nil, mais trabalho, eu não diria mais trabalho. Foi um conjunto de obras, é um somatório de obras e fica, atrapalha um pouco por causa da quantidade, né? Nós entregamos o estabelecimento lá onde funciona a Polícia Científica. Eles ficaram muito satisfeitos, agradeceram pela qualidade do serviço. Eu não sei se você teve a oportunidade de ir lá. Você foi comigo uma vez, não foi?
Para onde?
Na Polícia Científica?
Fomos, né? Você me carregou, passou um dia rodando comigo aí.
É bom que você vai logo.
Monte Alegre, depois fomos para lá para a Polícia Científica.
Viu, a vantagem de você ir, porque você pessoalmente faz uma avaliação, né? Você não é por informação, você vende outra coisa. Então, ficaram satisfeitos. A Praça Miguel Arraes, nós estamos concluindo, né? Porque teve algumas alterações em colocação, doutora Marília vai especificar isso melhor. E na Rio Branco o trabalho permanece, continua e o trabalho está acelerado. Em breve estaremos com todas as praças concluídas.
Libne e Marília, pode completar, entregue aí essa praça. Acho que foi a grande entrega, porque ela estava guardadinha ali com toda aquela proteção, ninguém via. Quando aquilo ali foi retirado, o pessoal ficou encantado realmente com a beleza daquele espaço. E eu li uma nota da prefeitura sinalizando que o restante dessa obra de requalificação da Rio Branco pode ser entregue até o mês de agosto. Eu achei um pouco em cima, né? Não entendo de engenharia, de arquitetura, mas achei, estamos no começo de julho, 2 meses aí, 60 dias para frente. Queria que você avaliasse primeiro se atendeu a expectativa de vocês a execução da obra daquela praça com aqueles equipamentos e se vai dar para cumprir mesmo esse cronograma até agosto. Prazer tê-lo conosco também.
Prazer, um bom dia aos ouvintes da Rádio Pajeú, à equipe da Rádio Pajeú, em nome de Nil Júnior, Michele e Tito, e aos companheiros de trabalho, o secretário Silvano Bombinha e a arquiteta Marília. Bem, Nil, a avaliação da gente foi muito positiva, né, em relação a essa obra. Ela foi a obra, sem dúvida, mais comentada, mais elogiada, né, um projeto arquitetônico belíssimo. E nossa execução, como toda execução de obra, tem seus gargalos, mas vencemos eles, né, aos poucos. Fomos suportando, fomos vencendo as barreiras que surgiam em dificuldade de projeto, algumas dificuldades de execução do projeto a gente teve. Mas conseguimos concluir, né, A equipe e a gestão está de parabéns por isso. E em relação a obra, Nil, o planejamento para o final de agosto, é a revitalização do canteiro central. Não consiste na praça, nessa praça antiga praça do Cuscuz.
Praça dos Correios.
Isso,
né?
É, porque tem a Praça dos Correios e a da Prefeitura, né, ao lado ali do Bachef. Ela consiste apenas na revitalização do canteiro central. Aí a gente acredita, sim, que nesse ritmo atual que a gente anda, a gente consegue concluir ela até o final de agosto ou início, primeira metade aí de setembro. Mas, repito, salientando, somente a revitalização do canteiro central, porque as outras duas praças a gente ainda precisa ter a demolição e uma nova construção. Então aí é tempo de sobra para o próximo ano. E para esse ano, agora para final de agosto e início de setembro, a gente conclui sim a... planejamento inicial é concluir sim a revitalização do canteiro central.
Então, por partes, primeiro o canteiro central, depois já vão para a Praça dos Correios?
Exatamente, exatamente. Colocando os tapumes, né, no mesmo modelo que a gente vem fazendo, colocando os tapumes para a gente ter uma obra mais conservada, ter mais tranquilidade na execução, menos interferência, isso.
Secretário, daqui a pouco eu vou para Marília para falar do projeto, tanto dessa obra como também falar da Praça do Miguel Arraes, que a gente sabe, quer saber a previsão de entrega também. Ontem o assunto que eu abri o programa ontem, e você sabe que esse programa ele tem um dinamismo, porque as pessoas muitas vezes é que vão direcionando. Eu sei que o assunto de ontem foi vandalismo em relação a esses equipamentos, né? A gente tem uma parte importante da sociedade, a grande maioria, que zela, que está encantada. Acredito que Marília, Libne ficam emocionados, que quando chega lá, crianças, quer dizer, aquele espaço tendo vida plena, né? Por outro lado, alguns relatos de pessoas, de rapazes maiores, ou de pessoas que vêm de um ou outro bairro e tentam depredar, falaram já na questão daquelas torneirinhas que são feitas para aguação e que já tinha gente querendo arrancar, né? Aquela academia da saúde do bairro Coab Sobreira, também tivemos relatos, quer dizer, os meninos também às vezes não têm um parque, e aí pensam que aquilo ali é para brincar, aí podemos ter problema tanto com as crianças como em relação aos equipamentos, sem falar em outras pessoas, que eu já tive notícia que tinham jogado uma pedra naquele telhado, quer dizer, esse lado de parte da sociedade que a gente abomina, mas que infelizmente está presente. Como ele está presente, muitas vezes a prefeitura tem que tomar medidas preventivas para evitar que isso continue acontecendo e danifique equipamentos tão bonitos que nós temos. Já se definiu como é que está a vigilância nesses locais, o acompanhamento para evitar maiores problemas?
Já, Nil. Inclusive, nós tivemos problema aqui no canteiro central, que enfrenta ao sindicato, em um dos jogos da Copa, as pessoas se manifestando, tomando cachaça, jogaram uma bomba, duas ou três bombas dentro do canteiro central.
Imbecilidade, sem falar em botar paredão de som aí, era para ter ligado para a polícia para prender os paredões, né?
Uma das bombas...
Essas bombas, ela, não sei como é que isso é comercializado, já disse aqui mil vezes, não era nem para comercializar, isso pode matar uma pessoa. Né?
Uma dessas bombas caiu dentro de uma caixa d'água vazia, que tem uma capacidade de 1.000 litros, que era para utilização dos trabalhos de água.
Caiu ou foi jogado intencionalmente? O cara viu para ver que bicho ia dar, né?
Então, arrebentou a caixa de água. Então, como nós temos câmara em todo o percurso da praça, a que está em execução, as que estão concluídas, isso vai nos dar um
suporte para identificar quem foi.
Suporte para identificar. O cidadão foi identificado, foi chamado, ele simplesmente comprou outra caixa e entregou. Então, nós estamos atentos a isso. Existe o acompanhamento das câmaras e sim, eu acho que o prefeito deverá colocar em cada uma dessas praças uma pessoa para ficar acompanhando durante o dia.
E eu quero lembrar mais uma vez a população. Não há nenhuma legislação que permita, não é Jogo do Brasil, não é São João, não é não sei o quê.
Exatamente.
Nada, perturbação de sossego. Eu estava noite de São, acho que São Pedro, eu estava na minha rua, a polícia foi duas vezes lá, que a turma estava jogando bomba lá com família, crianças nas casas. Quer dizer, não há nenhuma liberação, porque no Brasil é assim, e no Nordeste a gente também tem... Não, São João pode soltar bomba. Aí cada lapa de bomba, que aquilo ali para matar uma pessoa. Então nem pode. Amanhã tem Jogo do Brasil. Paredão de som. Nenhuma lei autoriza paredão de som porque o Brasil ganhou ou passou de fase na Copa. Nenhuma lei autoriza soltar bomba porque o Brasil ganhou. Então tive relatos de paredões de som na Rio Branco. E amanhã, como eu sei que pode ter de novo, Quero chamar a atenção da polícia e dos moradores do entorno. Se tiver perturbação de sossego, liguem para os... Me dá o zap da polícia de novo, para a gente... Um dia a gente acaba com esse negócio. Cadê aqui o zap da PM? Me diz aí, Michele, de novo aqui, porque... Qual é o número? 988770740. Ligue para a polícia e ela vai na hora, nem pode ter paredão, nem bomba, mas vamos voltar ao assunto. Então o caboclo foi achado e vai pagar a caixa.
Já pagou.
Que é o mínimo, né?
Já pagou. Uhum. E nós estamos atentos a isso. As câmeras estão ligadas, 24 horas por dia. Quem foi identificada, a polícia vai, a prefeitura dá mais providência, ele vai ter que pagar.
Uhum. Marília, o projeto da arquitetônica foi seu, dessa requalificação, ou quem participou do projeto?
Não, bom dia,
bom dia
a todos os ouvintes da Rádio PGU, a equipe, Tito, Michele, meus companheiros aqui da Secretaria de Infraestrutura, Silvano e Libne. O projeto foi elaborado pela arquiteta Adrícia, na verdade, Adrícia Ângela. É um projeto antigo,
sim,
que passou algum tempo, né, na Caixa, tanto em planejamento, mas teve a participação da equipe de governo como um todo, a equipe técnica.
Teve algumas adaptações também, não é isso?
Sim, da equipe técnica, algumas reuniões também com moradores, foi apresentado antes de chegar à aprovação final pela Caixa. Então, algumas adaptações de paisagismo, mas tudo relacionado feito, né, em equipe. A outra pergunta...
Eu perguntei do projeto... E como é que você avalia o resultado final? Está dentro do que vocês esperavam? Porque os relatos que eu tenho, só fui lá uma vez, mas os relatos são de espaço de convivência, as crianças, os adultos, né?
Sim, na verdade, uma verdadeira transformação de um espaço, né? Uma via que era de acesso transformou num espaço de uso, de diversos usos, né? Implementamos acessibilidade através de rampas, de piso tátil, equipamentos de lazer, equipamentos infantis, fora a parte estética, né, paisagística, que é muito agradável. Fui duas vezes depois, as crianças realmente adotaram brincando, adultos, e falando que ainda vão chegar alguns equipamentos, né, como bicicletário, bancos, as lixeiras e os balizadores, que inclusive para também impedir que motociclistas, pessoas de bicicleta também passem por dentro, que infelizmente a gente sabe que
pode acontecer,
isso acontece. Né? Então está a previsão agora no dia 10 que esses equipamentos cheguem, infelizmente houve um atraso por parte do fornecedor e vão ser colocados a partir do dia 10.
Sobre esse espaço, eu ouvi duas observações. A primeira é daquele espaço de escalada das crianças. Sim. As pessoas têm... Olha, devia ter alguma coisa que amortecesse, que pode o menino cair e ter a pancada ali naqueles blocos. Uma coisa. E a segunda é de que, no sentido barragem Rio Branco, haja alguma sinalização antes, porque quem vai está vendo a praça, mas no sentido inverso você pode ter algum alvoroçado de plantão, alguém que não respeita o limite de velocidade, não saiba... E ontem, hoje também já falaram em crianças jogando bola ali, que já gera um outro tipo de risco, porque os meninos, sim, podem ir para o meio da via, né, atrás de uma bola e ver um carro no sentido inverso. O que é que vocês dizem sobre essas duas observações?
Sim, na verdade nós já avaliamos isso. Antes mesmo da inauguração foi sugerido colocarmos esse piso, mesmo piso tátil, borrachado, que está na parte de equipamentos, que é um piso que ele amortece, vai ser colocado também na parte do piso do muro de escalada, e também essa sinalização, que tem que haver outra faixa de pedestre, sinalização de redução de
velocidade.
E o ideal, assim, a gente até pensa, ficou um espaço tão, tão encantador, assim, e quem sabe até nos dias de domingo, algum feriado, a gente possa fazer uma intervenção
como
na via,
algumas,
exatamente,
algumas
levar bicicletas,
né?
Fazer intervenções urbanas ali. Garantindo, né, o acesso dos carros, já que é um anel viário, a gente tem que garantir esse outro acesso para a livre circulação, mas com um retorno, né? E usar esse espaço integral, né?
Praça do... Pois não, secretário.
Completando aí essa parte de prevenção de Marília, nós estamos pensando até fazer um sonorizador bastante largo, para que quem venha de lá para cá, ou então na saída também, diminua a velocidade. Pense que colocar um quebra-mola, normalmente ali é uma parte mais plana, vai dar barramento às águas. Sim, o som do arizador, de qualquer maneira, o camarada qual vê, ele alivia, né, a velocidade.
Uhum.
Estamos pensando em colocar um som do arizador dos dois lados.
Uhum. Muito bem. Praça do Miguel Arraes, como é que está a obra?
Sim, a Praça do Miguel Arraes, ela foi concluída essa primeira etapa, né, que foi com recurso da Caixa e recurso próprio também. A equipe técnica já avaliou. E agora a gente está fazendo a segunda parte, ou seja, que é totalmente com recurso próprio. A gente cogitou, inclusive, fazer a inauguração também nesse calendário da emancipação, mas preferimos terminar os bancos, entregar uma praça também mais completa, né? Possivelmente a concha acústica, terminar a parte de brinquedos, de paisagismo e a pavimentação das ruas do entorno. Já foi feita a primeira parte, faltam duas ruas. E tá, retomaram, né? A empresa retomou, está fazendo agora a implantação dos bancos. E a gente está com um trabalho, você falou muito dessa questão do vandalismo, né? Que é uma questão que muito nos preocupa.
Claro.
Tanto a manutenção, né, da vegetação, que é outra coisa, a gente vive num local seco e tem que manter. E a questão da segurança, são dois custos aí de manutenção que a gente tem que ter. E, como o Bombinha já falou, essa parte aqui do centro, ela está toda monitorada através de câmera. Na Praça do Miguel Arraes, a gente está fazendo um projeto paralelo muito interessante, que eu acho que eu acredito que é o que funciona, que é trazer a comunidade para o lado do usuário real da praça, aquele que adota, que cuida do espaço, que entende que ele é o verdadeiro dono daquele espaço. Que se ele não cuidar dali, ele está se prejudicando. Então, se a gente faz um lugar que era, né, um presídio, era um espaço totalmente hostil. Hoje, mesmo em obra, as pessoas já estão utilizando, elas já têm o lazer delas, já usam para fazer caminhada, para jogar futebol, as crianças brincam, sem nem ter os equipamentos ainda instalados. Ou seja, a parte de arborização, a gente fez uma oficina de educação ambiental, Secretaria de Infraestrutura junto com a Secretaria de Saúde, lá na Casa Rosa, chamamos as crianças, cada criança adotou uma planta, né? Fizeram grupos de três e estão mantendo. Nenhuma planta foi arrancada até agora. O inverso do que aconteceu na pracinha da Francisca Lira, né? Que da escola.
Isso.
E estão se mantendo até agora. A mesma coisa está sendo os brinquedos, vão ser com pneus reciclados, estão sendo construídos junto com pessoas da comunidade. São mães da creche do Sobreira, mais mães do conjunto do Miguel Arraes. Oficinas também de leitura, de dança e canto, estão todas sendo feitas para que ele, tudo com o tema, né, da praça, para que haja essa conscientização. E a gente está tendo resultados. E espero que se mantenha, né? Que se fortaleça.
Ontem eu vi imagens, mandaram para mim, no meio do debate que tomou o programa, boa parte do programa ontem, mandaram imagens das crianças aguando as plantas lá na Academia da Saúde do bairro Coab Sobreira. Para mim isso é excepcional, porque exatamente que a comunidade abrace isso. O equipamento. O princípio é esse mesmo. Libne, antes de ir para as perguntas aqui, tem muita gente falando já, e a duplicação do acesso para Afogados que... vira e mexe e volta aqui o programa. Como é que está? O Estado, foi feito aquele trabalho de relatório para o Estado liberar mais recursos? Como é que está isso aí?
Isso. Bom, as notícias, Nil, é que a gente concluiu, da parte da Prefeitura a gente concluiu, na verdade já tem algumas semanas, e foi enviado para a CEPLAG, para o setor de engenharia, para o Departamento de Engenharia da CEPLAG, onde o responsável é o engenheiro fiscal Inaldo. E ele sinalizou positivamente, a gente não teve o parecer técnico favorável, mas também o prefeito do município, em contato com o governo do estado, obteve um encaminhamento para a retomada da obra a partir da liberação de recursos do governo do estado. Então, a gente não tem nada 100% confirmado, mas tem um bom encaminhamento em relação à outra vinda que a gente teve aqui na Rádio Pajeú. O que houve de notícia foi isso. Houve essa conclusão da documentação exigida por parte da CEPLAG, e agora a gente está esperando a análise técnica do Departamento de Engenharia da CEPLAG. E além disso, houve o contato do prefeito municipal com o governo do estado, né? Com o governador e a CEPLAG. E aí a gente teve um encaminhamento para essa duplicação, teve um ok, agora a gente está retomando a qualquer momento a liberação dos recursos para a retomada da obra.
A previsão de
exatamente,
que logo é. Quanto por cento falta dessa obra, afinal de contas, no cálculo grosseiro, Livre?
No grosseiro falta 70%, porque 70%. Porque a gente considera Carnaíba e Itabira, mas para essa obra que a gente está em questão, que é só Carnaíba, faltam 55%, a gente tem 45% pronto.
Porque ela pega de um lado e pega do
exatamente.
Outro.
Exatamente. É, para a licitação total, faltam 70%.
Uhum.
Para de Carnaíba, faltam 55%.
Mas 55% contando com a iluminação, com tudo, né?
Tudo, né? Mas a parte, assim, vamos dizer, bruta. A parte da estrutura física, que é pavimento e passeio, ele está 70% concluído.
Uhum.
Certo? Agora, eu tô falando em relação a tudo, porque a gente tem iluminação, tem remanejamento de equipamento de que existe lá, de cobertura vegetal, e toda a finalização do entorno, né? Serviços complementares.
E as vias locais, né?
Aí, para concluir isso tudo, falta 55%.
Entendi. Vamos para o zap aqui, diga lá no zap.
Bom dia, Nil Júnior. Bom dia ao pessoal que se encontra aí no Rádio Pajaú. Eu sou aqui realmente do Morro da Rio Branco, Tizil.
Certo.
Que realmente o bombinho está certo. Isso aqui, quando a gente está no Rio do Brasil, isso aqui vira uma zona. Vem uma equipezinha para aí, uma galerazinha aí. Tem um barzinho aqui em frente. Fica jogando bomba, carro de som ligado, antes escolhendo um bastão. Deponaram uma caixa aí dentro da construção aí da praça. Realmente o bombinho está certo. Quem tem que ver isso aí é a polícia. Que isso é em pleno dia, rapaz, um negócio desse. É zona, viu? Rio Branco é zona.
Uhum.
Muito obrigado.
É aquilo que eu disse, mas nunca foi permitido. Devia a polícia proibir? Não, não é permitido. Aí liga para a polícia, Tizio. Organiza os moradores aí. O que mais que ele está falando?
Ô, Nil.
Oi.
Eu gostaria de saber aí do secretário de obras aí. Que depois dessas obras estão todas prontas aí, essas praças, e o prefeito vai botar guarda aqui nessa avenida aí para preservar apenas nessa área aqui de centro, lá em cima na pracinha, porque se não colocar, meu amigo velho, a coisa vai ficar feia, viu?
Entendi, secretário.
Não, sim, não tenha dúvida, serão colocadas pessoas para acompanhar, né, as atividades que estão participando no dia a dia.
Marília, o Marcos quer saber se a prefeitura vai colocar bancos na praça do Anel Viário. Ela não tem bancos?
Do Anel Viário? Sim, é isso que eu falei. São,
é que está faltando
um
chegar.
Já de cada um dos lados, né? Que foi feito com alvenaria e concreto.
Uhum.
Mas tem um mobiliário específico,
aquele
que é de madeira.
De praça
exato,
clássico, né?
Que vão chegar dia 10. Está previsto não só os bancos, como o bicicletário, tem os balizadores também e as lixeiras. É, infelizmente, houve um atraso do fornecedor. E só um parênteses bem rapidinho, que aí a gente viu o pedido, né, de realmente ter um guarda nas praças, e isso vai ter. Agora a gente também pede o abraço da comunidade, aí, dos moradores da avenida, porque são os que mais podem ajudar, né, fazendo essa vigilância.
E volto a dizer, não é permitido, não tem nada que permita Jogo do Brasil, São João, São Pedro, enfim, não, nada justifica
isso.
Soltar artefato junino aí e fazer som com paredão. Chamem a polícia. Cícera Celeste, duas questões ligadas a asfalto, viu, secretário? Ela disse que o senhor falou que o asfalto da rua do Postinho do Sobreira foi concluído, mas não foi. Diz que o senhor prometeu voltar lá. E Freitas pergunta porque esqueceram de dar sequência ao asfaltamento da Gustavo Fittipaldi, que só foi até a 15 de novembro.
Quanto ao asfalto no bairro Sobreira e Miguel Reis, não, Dom Francisco, a terra plenária na via principal está pronta. Nós não concluímos na semana passada, porque infelizmente nós compramos nosso material Rostale. E a Rostale acabou com o estoque, está providenciando a detonação, inclusive já liguei para ela hoje.
Uhum.
Eles vão detonar essa semana e nós vamos provavelmente retornar na próxima semana.
É uma pergunta que não tem, é uma variação do tom. Está indo bem a Rostalha aí com a lã, com a entrega?
Não, veja bem. Não está indo porque está faltando material.
Está faltando,
né?
Material, tá faltando, tem material. Que acelerar
a entrega. Nós tivemos que parar a conclusão daquele serviço lá, não só da Miguel Arraes, como lá do Sobreiro, por falta de material, que é a brita e eles estavam sem brita.
Uhum.
O que tinha lá, nós pegamos e conseguimos fazer aquele trechozinho. mas será concluído todo o trecho que está com a terra plena. Inclusive, as duas ruas que estão faltando, uma delas já está com a terra plena e pronta. E a ordem do prefeito, no momento que chegar o material, fazer a conclusão das obras.
A Freitas faz uma pergunta sobre a nova iluminação da Praça Rua da Câmara. Ela acha que se podar as árvores, a praça ainda fica mais iluminada, porque as árvores fazem sombra. A nova iluminação está só nos troncos das árvores, observa ela. Mas que houve outras intervenções também. O que é que foi feito lá?
Sim, na verdade, houve a intervenção nas laterais, né, na parte da iluminação pública mesmo, que não é da praça, das ruas. Foram colocadas luminárias em LED e acrescentaram a torre, né? E também a substituição das lâmpadas das luminárias que têm uma iluminação indireta, que é já proposta pelo projeto. Então, com essa iluminação
que
indireta,
é exato,
ela projeta, né, na placa.
Na placa e reflete, isso, né? Que era uma iluminação mais... Que toda vez alguém falava que ela que reproduzir como fosse um negócio, uma penumbra, crepúsculo, né?
É. Aí... Foi substituída, deu uma melhorada, mas a gente tem ciência de que precisa ainda ter um estudo maior. Isso aí porque vai interferir no projeto. A gente tentou, né, contato com a própria arquiteta, mas foi um tempo curto aí para se articular e a gente também não queria não fazer nada, né? Inaugurou outra praça e vamos fazer essa melhora na iluminação. Mas aí faltam os ajustes.
Pergunta de um ignorante. Essas luzezinhas que foram colocadas nas árvores, e elas mudam de cor. Na minha cabeça, o pessoal ficou... Algumas pessoas fizeram uma crítica, né, dentro dessa falta de visão que a gente tem da percepção de algumas coisas, pela coisa de, não, está parecendo que já é período natalino e tal. Se pensou em colocar, por exemplo, só uma luz branca naquilo ali, como é que se amadureceu até chegar nessas luzes que vão mudando de cor?
Sim, na verdade, a ideia é que fique tudo mais tempo homogêneo, branco, né, a própria luz. E a ideia foi porque é novidade, a gente queria mostrar, né, as cores e o que pode.
Mas aí pode ficar branco depois.
Sim, pode ficar, inclusive, outubro rosa, a gente pode deixar tudo rosa o mês inteiro,
legal.
Novembro azul.
Ah, então tá ali para mostrar que pode,
azul,
que fica
exatamente,
de toda cor, né?
A gente pode brincar com isso.
Tá ouvindo, Michele? Você dizendo que já tava no Natal.
Sim,
né?
No Natal.
Não, é para mostrar que tem várias cores. Aí, se quiser, deixa só branco, só amarelo. É como aquela torre da antena aqui que a gente iluminou de várias cores. Se quiser, bota uma cor só. Diga, secretário.
Inclusive, já conversei com Marília hoje, para amanhã dar uma volta com os podadores. Porque, na verdade, nós temos que fazer uma podação. Principalmente ali na frente da igreja, duas árvores cresceram demais.
Mas é aquela poda que teve um treinamento, né? É o escalpo da árvore.
Exatamente.
Né?
Porque...
Nada de
que o que faz essa praça linda é a arborização dela também.
Inclusive, nós vamos fazer uma apuração até na parte interna, para que a luz que está sendo ofuscada, a iluminação que está sendo ofuscada, que ela possa passar, cortando alguns galhos que ficam na parte interna.
É estratégica,
interna.
Né?
E hoje de manhã, nós já detectamos que na praça ali em frente, aí, a igreja dos evangélicos,
presbiteriana,
tem árvore que o... Um galho, Marília, já chegou em cima do poste de iluminação, sem você botar a luminária.
Então,
tem que cortar uma motosserra, porque senão não vai ter como colocar.
Tiveram muito trabalho para preservar essas árvores. Como é que chama a espécie dessas árvores da Rio Branco?
As caraibeiras.
Né? Conseguiram, porque tem uma questão de nível também, né? Elas têm um nível diferente do projeto original, né?
Sim, na verdade elas foram plantadas no... dois aspectos que dificultaram, né? Elas foram plantadas no subleito, o canteiro era alto, então não foi no solo mesmo.
No solo propriamente dito.
Substrato, que chama. E também a proximidade de uma da outra, assim. Uma distância mínima recomendada são 10 metros e tinha, acho que tinha apenas 3, 4 metros. Inclusive, uma já estava em processo de morte, foi tirada do meio, infelizmente, quando houve a demolição do canteiro. Mas agora está tudo... Certo, né? Já foram feitos a jardineira e metal, vai ser feito um reforço, né, em alvenaria nessas árvores existentes. E agora já não há mais risco, né? Fizemos uma consulta, né, com um agrônomo, veio, viu no local. E como o projeto ele já previu a permanência, né, das árvores existentes com árvores novas, aí tudo certo em relação ao projeto.
Essas da Praça dos Correios também vão ser mantidas?
Então,
ou não?
Uma das
não.
Praças dos Correios, por serem algarobas, a proposta é que a gente substitua todas por espécies nativas.
Uhum.
Então, a
o
gente
algaroba
tá...
não é uma espécie
não,
nativa?
Não, ela é exótica. Inclusive, ela mata...
Inclusive, a algaroba é específica para a propriedade. Que o objetivo da algaroba, quando chega no sertão, por falta de sombra, né, de alimentação... É o sombreamento para os animais e a vagem para a alimentação.
Uhum.
Agora, você colocar numa praça não é adequado.
Não é adequado.
Não é adequado.
E tudo que se planta próximo, ela...
Ela tem uma raiz suga. Superficial, ela tem uma facilidade. Um ponto que essa raiz chegou, uma chuva, uma trovoada com ventos fortes, ela cai. Porque uhum. não tem a fixação vertical. Ela sai toda na horizontal.
Eu não sabia que era árvore exótica, o que não era do nosso. Então ela foi trazida de fora para cá, né? Aliás, muitas árvores a gente pensa que são nativas e não são, né? É, você no Zap, diga.
Bom dia, Nivaldo. É Jéssica. Ô, Nivaldo,
Jéssica.
Eu tava aguando aqui as plantas da Academia da Saúde e tava observando alguns parafusos dos bancos estão folgados. Aí peça a bombinha pra vim dar uma olhadinha ou mandar dar uma coxinha.
Só vai lá com a chave.
A sugestão é que bote o parafuso junto com cola.
Bombinha está dizendo que vai apertar, né, secretário?
Eu até quero agradecer ao Gerson. Porque, veja bem, ali ao lado da igreja, na Praça Monsenhor Freitas, Rua da Crema, estavam faltando 6 travezinhas daquela. Foram colocadas todas. Eu passei ontem à noite lá, já tiraram uma. Porque a situação de tirar os parafusos de fenda e colocar parafuso com porca. E você dá um pingo de solda, porque o de fenda, como ele folga, eles tiram com canivete, tiram com a mão e leva a tábua. Já começaram a retirar.
É absurdo, né? Dá uma agonia só de ouvir. Aqui tem questão de esgoto, na Cleto Campelo, esgoto estourado. Vamos passar para a secretaria, a Ivone fez a reclamação. Rua Janete Clé no São Brás, fizeram um reparo da Compesa. E deixaram muita terra solta na rua. Vamos encaminhar também aqui, deixar com o secretário para tomar providências. O César Ramos está dizendo que no final da Barão do Lucena tem um buraco, já falou com o senhor disse que ia lá mandar a máquina e não mandou, e que tem que retirar o lixo lá também.
O César, ele fez um pedido que era a tubulação estourada. O pessoal foi e fez a correção do esgoto, recolocaram novos canos. Agora, por questão de tempo, como é a prioridade desse momento, a semana passada era a inauguração e as festas da Expo Agro, mas a gente acessa como mandar a marca colocar material para fazer a cobertura dos tubos.
Ah, ouvinte aqui relata outro problema numa das praças, dentro da Praça do Miguel Arraes, do Cineide, dizendo que está servindo para baderna depois de 11 da noite em algum momento. Semana passada tinha um carro com som ligado em toda a altura e isso incomoda muito. Aí liga para o Zap, já falei, a polícia tem um Zap, chama a polícia e ela vai lá acionar esse som. Diga você.
Bom dia, Nil Júnior, bom dia, ouvintes. É a equipe que está aí na Rádio Pajeú, secretário, né? E as demais aí. Meu nome é Luciana, aqui do bairro Macambira, da Rua do Sossego, bairro Macambira. Eu gostaria que o secretário ou a menina aí falasse se tem algum projeto para o bairro Macambira, a Rua do Sossego aqui. É uma rua que eu acredito assim, um pouco esquecida. Foi uma rua calçada, né? De benfeitoria que tem aqui no bairro, só é o calçamento mesmo. Ficou um canteiro dizendo eles que ia ser futuramente uma pracinha, um local de lazer para as crianças aqui do bairro, né? Que tem pessoas de idade, tem crianças. E para descer lá até o centro, tem uma escuridão aqui, descendo, né? E não tem nada de benfeitoria até agora aqui no bairro, né? Não tem. Veja com Marília aí, o que é com a menina aí, se tem alguma coisa para o bairro Macambira, Rua do Sossego. A rua que foi calçada agora há pouco, né, no caso.
Muito bem, quem responde?
Olha ali, a Macambira foi beneficiada com uma das maiores ruas, né? Ela tem 480 metros de extensão com certa largura. Na verdade, está precisando fazer o melhoramento na parte que ficou no início, que seria uma praça, até o momento não foi feita a praça. Mas no projeto que nós vamos iniciar, acredito que no máximo 2 semanas, o projeto de mutirão dos bairros, isso tudo será realizado e serão consertados.
Bom, eu vou para o intervalo, tem mais perguntas chegando, né? Alguém sobre iluminação. Estão lindas as luzes coloridas, está dizendo aqui a Fátima, ela tá elogiando aqui. Alguém mais tinha falado, a Lid Nairã está falando sobre a iluminação também da Macambira, né? Está fazendo observação, e outras mensagens estão chegando, a gente atende após o intervalo. Muito bem, no último bloco aqui com a equipe da infraestrutura, Silvano Brito, Libne Angelim e Marília Acioli. As pessoas estão perguntando, diga você no zap.
Bom dia, Neu Júnior, bom dia, Bombinha, Marília. Aqui é Adleuza Ramos. Ô Neu, eu gostaria de fazer uma pergunta à Bombinha e à Marília e aos demais. Libne. Aqui para o São Brás. Pô, amiga, a gente tem, não sei se você sabe, eu sou assistente social e eu gosto muito de trabalhar com idoso, de fazer algumas coisas com idoso. E isso eu parei de fazer porque eu não tenho como fazer, eu não tenho espaço para fazer isso, para andar, para fazer alguns exercícios com eles, para fazer algumas brincadeiras. E aí, assim... a gente vê que os outros bairros estão sendo beneficiados com praça. Aqui no São Brás a gente já fez até um abaixo-assinado pedindo uma academia para a gente, para que a gente possa, uma academia com uma praçazinha, para que a gente possa. Não é uma inveja dos outros bairros, mas é uma necessidade, a gente precisa. Se você observar, o bairro São Brás é imenso e não tem uma pracinha. Eu gostaria de saber se tem algum projeto para isso.
Essa
Obrigada.
É a famosa ação e reação. Obviamente, entregou aquele conjunto de obras no Sobreira e ali você tem que reconhecer que aquela área ficou privilegiada de equipamentos públicos, uma creche, uma academia da saúde, uma unidade básica de saúde daquele tamanho, maior do que alguns hospitais em cidades da nossa região. E ainda a academia da saúde, é claro que os outros bairros vão dizer, e a gente, o que é que tem de projeto? E aí, secretário?
Olha, eu acho que a oportunidade vai surgir agora. Na visita do prefeito, que ele vai acompanhar esse mutirão em todos os bairros, aí é o momento de fazer o pedido ao prefeito. Marília, ela já fica atenta, procura ir logo, escolhendo um local que seja uma área terreno do município, né? Para que se possa pensar em elaborar um projeto. Marília pode complementar essa resposta aí.
Pois não, Marília.
Bom dia, né, para o ouvinte aí que fez essa pergunta e também esses abafos. Assim, eu concordo que o São Brás é um bairro realmente que necessita, pela sua extensão, pela sua densidade populacional. Infelizmente, o que falta é espaço, mas a gente vai conseguir. Vamos tentar aí. Como foi um bairro que cresceu de forma desordenada, os loteamentos não deixaram aquelas áreas necessárias para a construção de praças em locais estratégicos. Quanto, né? Enfim, isso é tudo o prejuízo que a gente está colhendo agora, né? Mas a gente sabe dessa necessidade e vai ter o prazer sim de fazer também, levar até o bairro do São Brás um espaço desse, de convivência, para melhorar a qualidade de vida dessa população.
Tá. Falando em espaço urbano, hoje vindo para a rádio, eu não deixei de perceber que, por exemplo, quinta de manhã, você já começa a ter uma ocupação de forma desordenada na área da senador Paulo Guerra, Jorge Valadares, travando parte do trânsito na Diomedes Gomes. Antes era na quinta-tarde, parece que agora estão antecipando. Isso remete ao projeto da nova Feira Livre, todo aquele projeto que tem a ver também com a parte urbanística, etc. Como é que está o projeto, Libne? Tem alguma novidade? Bom,
temos muitas novidades em relação a isso. Novidade maior é que houve a licitação. Já houve a empresa vencedora, é uma empresa com sede em Recife.
Pré-execução para o projeto?
Pré-execução. O projeto foi totalmente concluído, né? Aprovado pela Caixa Econômica Federal. E já foi destinado o valor. O valor é um valor de R$1.400.000, sendo 30% disso contrapartida da Prefeitura e 70% repasse gerido pela Caixa Econômica Federal, né? Através do Ministério das Cidades. E já houve a licitação, a construtora Perfil, Perfil Empreendimentos, camarada de São José do Egito, só que com sede em Recife. O pessoal de São José do Egito com sede em Recife. Eles fizeram essa faculdade agora de São José do Egito. E fizeram em 3 meses. Já é uma construtora bem consolidada no mercado. Fizeram já prédio da Uninassal em Caruaru. E assim, ela ganhou, Nil. E a previsão, já houve assinatura do contrato, né? A gente estava agora na semana passada, aproximadamente uma semana, entregou a série de documentos finais aí. O setor de licitação da prefeitura já fez a homologação. E agora a gente está para iniciar a qualquer momento. A gente queria iniciar essa semana, só que provavelmente não vamos conseguir. E aí a gente tem já essa estimativa de começar o quanto antes.
Qual o prazo da obra?
8 meses.
8 meses.
O prazo da obra são 8 meses. Então a gente acredita que, na pior das hipóteses aí, até o final do ano que vem, a gente tem esse pátio da feira consolidado lá onde é a antiga estação. Uhum. É uma obra grande, mas é uma empresa consolidada. E não havendo gargalos de repasse, uhum, de convênio, dificuldades financeiras, a gente vai ter uma obra concluída até o final do ano que vem. A gente acredita que, numa melhor hipótese, antes, né?
Uhum.
De repente, no primeiro semestre. Mas aí a notícia boa é essa, Nil, que acredito que para a maioria dos munícipes afogadenses, a gente vai ter uma melhoria, vai ter um espaço para esse pátio da feira direcionado, né? Sem que haja esse constrangimento de um setor importantíssimo aqui no centro do município, com trânsito fica intrafegável desde a quinta-feira, né? Uhum. Como você próprio relatou. E a novidade que a gente tem é essa.
Ótima notícia. E as pessoas, grosseiramente, principalmente as que querem questionar, e eu já disse aqui que um debate, para mim, não tem questionamento numa questão como essa. Você tem que realmente... Afogados exige isso para o futuro. E as pessoas rasteiramente dizem, não, mas como é que a gente vai fazer a feira lá? E não tem nem onde botar carro, não tem nem onde... Então me expliquem isso. Aí, tentem, me ajudem a explicar, Marília, como é que vai ficar ali, do ponto de vista do conforto e da estrutura, para quem comercializa e para quem vai comprar.
Pronto. Então, foi um projeto, ele foi pensado e discutido muito, né, em relação a qual seria o melhor local. Então, ali, ao passo que a gente está levando esse equipamento, melhorando a mobilidade, né, a gente está desafogando vias de estratégicas, né, da nossa cidade, a gente também está... urbanizando e está trazendo vida para um local extremamente valorizado que está abandonado.
Aquela área da
Então, a gente
ali vai ter recuperação também daqueles espaços.
Exatamente.
Né?
Ali o projeto foi feito, o entorno geral, né? O projeto foi feito, a verba era de 1 milhão. A gente sabe que uma área de coberta imensa é difícil você conseguir, né? Só com essa verba, tanto que 30% vai ter que ser por parte de contrapartida. E essa pré-estrutura equivale a R$400 mil. Isso é um equivalente à construção das cobertas, fora a parte do entorno, que aí a gente vai buscar recursos, que aí o projeto global ele já vê a viabilidade de acessos, acessibilidade, estacionamento de caminhão, né, para carga e descarga, e estacionamento para clientes em comum.
Uhum.
Exatamente. Aí, ali foi... A gente não está tendo uma distância tão grande. As pessoas perguntam, vai ficar? Não, se a gente seguir ali a senador Paulo Guerra, né?
Claro.
A gente vai bater ali.
Exato.
É só uma mudança. Ela continua na área central e o projeto ele foi feito dividido em 4 módulos, porque a estação ferroviária é um bem tombado, né, uhum, no estado pela Fundarp. Então, esse projeto teve que ser submetido à análise da Fundarp. E a gente teve uma limitação em relação ao pé direito, por entender que aquele conjunto de edifícios, eles têm que ter ainda uma visada. Tinha que ser um projeto que dialogasse com aquelas construções existentes,
uhum,
que é um conjunto histórico. E aí, são 4 módulos. Então, eles não são contínuos, Vão ter barracas que vão ficar... Isso aí vai ser uma parte de ordenamento, né? A gente vai ter um recadastramento que vai ficar... Mas dá para todo mundo, que valente que cada um tenha uma barraca, mas a gente sabe que tem gente que tem 5, tem 10. Então, isso são todas questões de gestão que terão que ser administradas.
Ao longo do tempo, né?
Mas, assim, é uma coberta leve. Não existe, né? A gente especificou no projeto uma telha autoportante, uma telha diferente, aí com tecnologia diferente, que não, nem tem na região. Vai ficar, além de um espaço acolhedor, bonito também, né?
Coincidência ou não, a Madalena Virgínio, que mora lá, já mandou fotos, ó. Isso aqui é a área lá, no entorno da Jorge Valadares, já tudo ocupado, quer dizer, o cidadão quer sentar numa praça,
é
não pode.
Difícil, é.
Bancas muito feias, por sinal, madeira. Ela está falando aqui. Diga, Madalena.
Bom dia, meu Júnior. Essa é a praça Jorge Valadares, que fica... Está começando agora isso aí, viu?
É.
E essa outra, essa que fica em frente ao mercado público. É, tem que tomar as providências, né, Júnior? Tá um caso sério. Eu não sei como ainda não danificou esses bancos, viu? Tem que tomar providência. Essa do mercado público é depósito, de jogar um lixo, tudo. Então, tá desprezado nessas praças, viu?
Desprezado mesmo. Então, enquanto não sai o projeto da execução plena, tem que também, por outro lado, ampliar essa fiscalização, né, secretário?
É verdade. Eu, inclusive, você veja, se você passar às 4 horas da tarde lá, os bancos servem para colocar as caixas de verdura em cima.
Isso.
Todo jeito, como, tanto ao lado ali do mercado público como a Jorge Valadares. As áreas ficam todas, os canteiros ocupados, os bancos ocupados com material para as caixas de tomate, de laranja, tudo em cima dos bancos.
Pois é, absurdo. Jânio Carlos, quero saber se tem previsão de instalação de novos semáforos na cidade a pontos em que não aguentamos mais o trânsito travando muito. Ele está citando um exemplo na João da Cruz, ao lado da CELP, em frente ao Pajeú, na cabeça da ponte, indo para o São Francisco, são vários os gargalos. Ali tem um giradouro também, né? Tem algum debate sobre mais semáforos ou não?
Não, por enquanto, não. Onde existe, como lá em frente ao supermercado Pajeú, girador, não se coloca semáforo, porque isso dá uma represa e complica mais ainda.
Uhum. Tá?
Acredito nas vias onde tem os cruzamentos, sim. E será feito oportunamente lá para frente, porque o prefeito está procurando fazer o projeto, né, de municipalização. Aí sim, aí será determinado os locais que serão colocados.
Outro passo determinante para a cidade. Aqui o Eládio está dizendo que quanto à questão de mudança da feira, foi a mesma coisa quando o hospital mudou. Todo mundo vai, o mundo não acabou por isso, e o hospital exigiu um espaço melhor, adequado, e foi para um novo local. Exatamente, Eládio. Você no zap, diga.
Bom dia, Nil Júnior. Aqui é Hilda, lá da Macambira, lá da Rua do Sossego. Pergunta aí a Bombinha se ele não vai fazer calçamento nas travessas. Que ficou as travessas sem fazer calçamento.
Uma curiosidade que eu tenho, secretário, é que o prefeito assinou aquela ordem de serviço para calçamento em algumas áreas, mas não disse as ruas. Isso ainda está definido ou já sabe que ruas vão ser?
Não, Nil. Alguns projetos, algumas ruas sim. Tem umas duas ou três que ficaram do ano passado. Essas serão as das primeiras, principalmente no bairro, no São Brás e no Bigarraz. O momento será agora, né? Esse trabalho de mutirão, aí o prefeito vai estar presente. Eu volto a repetir, a oportunidade dele visualizar as travessas e as ruas que precisam, e que seja feita através de reuniões com o pessoal que mora nos bairros, para que ele analise e determine quais serão as ruas.
Me explica como é que vai ser esse processo de mutirão, se já tem data para começar, como é que vai ser isso nos bairros?
Não, nós estamos, a data ainda não, a data o prefeito é quem vai marcar a data.
Ele define hoje, pode definir hoje no monitoramento, não?
Não, porque nós estamos fazendo um levantamento de todos os bairros. Você sabe que são imensas as solicitações em todos os bairros. Nós temos que olhar, terraplenagem, e dividir isso. Começar com material, cortando material. Vou fazer terraplenagem. Eu tenho que preparar a terra ali no IEF, por trás da usina de asfalto. Aí, se botar para Miguel Reis, eu tenho que preparar a terra lá na saída de Carnaíba. Então, está procurando montar a estrutura, para quando ele determinar, de sair escolhendo e dividir a frota, tanto de trator como de máquina.
Uhum. Aqui, essas barraquinhas vão ficar no mesmo canto quando terminar essa obra da nova praça? Essas que ficam ao lado da prefeitura. O que é que vai ser feito ali? Pergunta a Carminha.
Na verdade, essa praça, né, ela vai ser toda refeita. Esse traçado ele não vai mais existir. Vão ser feitas novas articulações, essas barracas vão ser retiradas e vão ser construídos quiosques. Mas, assim, vai ser na mesma área, mas não necessariamente no mesmo local, devido à mudança de projeto, né?
Uhum. Você no zap, diga.
Nil, bom dia. Aqui quem fala é Leila Albuquerque. A praça ficou linda, a iluminação tá linda. Mas gostaria de falar também sobre a iluminação aqui no Sombrais. Eu já falei uma vez e falei outra também. Vou falar de novo. Descendo aqui do cangaço, a quinta entrada tem um poste, mas não tem lâmpada. É uma escuridão. Aí quer dizer, a praça tá bem iluminada, mas nos bairros deixa a desejar. Bom dia.
Como é que vai avançar essa iluminação nos bairros da cidade?
Não, ô Nil, isso aí, o prefeito já adquiriu as novas luminárias, né? Desse projeto do Mudirão serão levantados e serão atendidas todas as necessidades. Porque o que precisava eram 500 luminárias completas para se fosse colocada à disposição da infraestrutura para ser repassada para a empresa de Simplício. Para que seja colocada a luminária onde está faltando.
Vamos lá, últimas mensagens, diga.
Nil, bom dia. Aqui é a Lucinha Moraes, aqui da Gangorra. Eu vou perguntar de novo, porque eu já reclamei aí duas vezes, essa é a terceira vez. Já fui lá na antiga CAGEP, sobre a lâmpada do poste. E até agora não apareceu ninguém. Pensar que não completa é mais de anos já que eu reclamei, já fiz de tudo e ninguém aparece para colocar essa lâmpada. É um escuro danado aqui no sítio. E eu já deixei referência, meus dados, tudo lá. Agora, se ele quiser agora, ele vai pegar lá agora para saber os dados e a referência. Aqui na Gangorra. Porque eu moro aqui perto da casa de Rui, assim, olha, é a segunda casa. Às direitas da casa de Rui, assim, olha, aqui da Gangorra. É bem pertinho aqui, eles não aparecem. Ah, dá licença, ó, pelo amor de Deus. Quando eu era CEP, rapidinho eu ligava, eles apareciam aqui. Agora, depois que jogaram pra prefeitura, ó, ficou muito difícil, muito mesmo. Tá bom, Nil? Pergunta aí a ele quando é que ele aparece aqui ou vai esperar chegar outubro na eleição?
Eita, e aí, secretário?
Tá, tchau.
Gangorra é da saída de Recife, né?
Isso.
Ali é zona rural, considera zona rural.
E não. Muda alguma coisa, não? Também é com vocês. Não,
é exatamente o que faz, é simples, né? Procurar saber se ela fez a solicitação.
Ela disse, já foi, cheque lá direito esse caso.
Chegada para mandar o Simplício fazer isso.
Uhum. Vamos ver se tem mais alguém aqui falando sobre o tema do debate. Diga.
Ô Nil Júnior, bom dia. Aqui é Marilene, bairro Brotas. Eu queria que você repetisse o número do telefone da polícia para mim, por favor. Obrigado.
Telefone da polícia para repetir para ela. E essa aqui, diga.
Nil, bom dia. Aqui é Cícera, do Miguel Arraes. Gostaria de saber quando é a inauguração da praça do Miguel Arraes.
Qual a previsão, Marília?
Então, Nil, a gente ainda não tem uma data, né, definida, porque tem esses términos de para fazer, mas acredito que até o próximo mês.
Uhum. O zap da polícia, vamos lá de novo. É o 988770740. 988770740. Vamos aqui às últimas. Nil, sobre a rua 1º de agosto no bairro Manuela Valadares, o que, é que será feito em relação ao esgoto a céu aberto? Tem área lá com esgoto a céu aberto, secretária. Ela disse que o problema já foi relatado, o senhor já passou lá, passou uma máquina pelo meio e não voltou mais. Está precisando verificar essa questão.
Olha, vou lhe pedir que mande essa informação dela para ele dar
vou mandar para o Assis, né?
É, dar uma acompanhada lá.
Última participação, diga.
Nil, bom dia. Aqui é Selma. Eu gostaria de perguntar a Bombinha se vai subir essa pista de frente ao postinho até lá em cima. Ô, Nil, que poeira.
Vai. Essa terraplanagem está pronta já para receber asfalto. Não foi feita ainda por falta de uma matéria-prima, que é a brita, que é a Rostal, vai fazer a detonação. Logo que ela conclua, nós iremos concluir o serviço.
Muito bem, o que teve de demanda aqui eu vou encaminhar para o Assis, da Secretaria. Eu quero agradecer mais uma vez a Silvano Libre de Marília, que todos os meses vem para cá para a gente debater questões ligadas à pasta. Tivemos muitos assuntos importantes aí, e de modo que eu agradeço mais uma vez e me coloco à disposição. Muito obrigado, secretário.
Obrigado.
Libne, valeu, obrigado.
Obrigado, né? A gente está à disposição aí, né? Não só uma vez por mês, mas aí a gente tem os telefones pessoais. Isso, com o Michele para sanar as dúvidas sobre obras e serviços públicos do município.
Marília, obrigado mais uma
Obrigada,
vez.
Obrigada, Nil.
Acabou o debate de hoje. O debate das 10.